Bem-vindos à Plataforma Gente, da Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Poucas questões atuais preocupam mais as pessoas do que as mudanças climáticas. Por isso mesmo, cada vez mais as empresas são cobradas por incorporarem processos menos agressivos ao meio ambiente e a investirem em ações de impacto ambiental. A moda não poderia ficar de fora, claro. Afinal, é uma das indústrias mais poluentes do planeta. Segundo dados da ONU, a indústria da moda é a segunda maior consumidora de água do mundo, atrás apenas da agricultura. Ela é responsável por algo entre 2 e 8% das emissões de gases de efeito estufa e é a maior geradora de microplásticos, que acabam virando poluição nos oceanos. Não é pouca coisa. Mas também já está claro que poluir o planeta está ficando demodé. O papo mais antenado nas semanas de moda mundo afora, seja em Paris ou em São Paulo, é sobre sustentabilidade, sobre tecnologias, materiais e formas de produção que diminuam o impacto ambiental das nossas roupas. As mudanças estão também na boca do povo. Diversas pesquisas recentes mostram como os consumidores, principalmente os mais jovens, estão cada vez mais preocupados em comprar itens que respeitem critérios de sustentabilidade, estando dispostos até a pagar mais por mercadorias ecológicas. Entre a alta costura com materiais ultra-tecnológicos, a busca por fazer roupas de baixo impacto ambiental mais acessíveis e o incentivo a práticas como comprar em brechós, a moda, assim como várias outras indústrias, busca encontrar um caminho para coexistir com o meio ambiente. Eu sou a Juva Lauer e hoje vamos conversar com pessoas que pensam e fazem moda sustentável, para entender o que tem sido feito pela indústria da moda para abandonar a nada desejada marca de ser uma grande poluidora. Vem comigo! Vamos começar então com André Carvalhal. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
Oi, Ju, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com as nossas outras participantes aqui convidadas. Bom, eu sou um ser humaninho aí nessa fila do pão que estou aprendendo e tentando entender sobre esse rolê todo que você apresentou aí no início, de mudanças climáticas a como fazer uma moda que cause menos impacto.
Sensacional. Também com a gente, Daniela Garcia. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
Oi, Ju, tudo bem? Bom, Dani Garcia falando aqui, está como CEO de um instituto chamado Capitalismo Consciente Brasil, que está olhando para a iniciativa privada com líderes conscientes que fazem a coisa andar para o lado do impacto positivo.
E para completar nossa mesa, com muito glamour, Flávia Aranha, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
Oi, Ju, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, sou Flávia Aranha, sou estilista e há 15 anos tenho tentado construir uma cadeia produtiva que seja uma alternativa a tudo que a gente tem visto aí, não só na moda, mas em todas as indústrias dentro do capitalismo.
Muito bem, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso e em detalhes. André, queria começar falando da Semana de Moda de São Paulo, que acabou de acontecer. A indústria está mais preparada para essa grande virada, como você diz no seu livro Moda com Propósito? Ou você acha que é só uma modinha?
Ju, vamos lá. Começar falando verdades difíceis de engolir. Bom, eu, assim, alguns anos eu não ia à Semana de Moda, confesso. E essa eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dias de perto. E aí, eu acho que tem uma coisa importante da gente falar, né, para o início dessa conversa, que quando a gente fala de moda sustentável, quando a gente fala de sustentabilidade de uma forma geral, as pessoas tendem a relacionar ela imediatamente à questão ambiental. Então, a gente pensa, né, em tecidos que causam menos impacto, a gente pensa em matéria-prima, a gente pensa na materialidade da moda. Mas quando a gente fala de uma cadeia mais sustentável, de uma moda mais sustentável, a gente pensa em um ciclo completo que vai da produção de quem faz, de quem produz aquelas peças, de como aquelas peças são apresentadas, por quem são apresentadas. E aí, nesse sentido, foi interessante de depois de muito tempo, né, sem ir às semanas de moda, acompanhar ao vivo essa última semana de moda e ver que a gente em algumas coisas evoluiu. Então, no que diz respeito à materialidade, por exemplo, eu assisti desfiles feitos de upcycling, com reaproveitamento de matéria-prima, com matérias-primas orgânicas. Eu vi coisas muito legais serem apresentadas. Quando a gente fala do ponto de vista cultural, né, que tem a ver com os corpos que estão apresentando essas modas, eu identifiquei que algumas modinhas passaram, né, modinhas super entre aspas, né, mas assim, algumas semanas de moda a gente via pessoas gordas na passarela, pessoas negras, né, indígenas, e aí algumas dessas coisas sofreram regulamentação. Então, hoje, por exemplo, é obrigado que metade do casting, no mínimo, seja de pessoas negras. A gente vê isso. Mas não existe nada que garanta que pessoas mais velhas estejam na passarela, pessoas com corpos fora do padrão estejam na passarela. E eu notei que essas pessoas sumiram, né? Que elas, durante algum tempo, elas figuraram, né? Enquanto essa pauta estava muito quente. E, pelo menos, nos desfiles que eu tive a chance de acompanhar, eu não vi essas pessoas. Então, é isso. Eu acho que, assim, algumas coisas a gente avançou, em outras coisas a gente voltou algumas casas.
Muito bem. Já que ele está falando disso, de avançar, voltar algumas casas, Flávia, a tua marca já tem 15 anos. Como que você vê esse arco? Como era 15 anos? Como evoluiu ou involuiu? Como você observa essas mudanças?
Olha, acho que há 15 anos atrás, as pessoas falavam que eu era super romântica, ai que fofinha, ai ninguém quer isso. Eu ia nos fornecedores e eles falavam assim, ai, mas ninguém tá interessado nisso. Então assim, se a gente for ver a relevância dessas pautas em 15 anos, mudou muito, né? Mudou muito. Acho que até a ascensão da marca, sei lá, talvez há 7 anos atrás, posso dizer que foi o auge disso, não sei, no meio, né, desses 15 anos, né, a indústria começou a se importar cada vez mais, as marcas também, mas eu acho muito importante a gente olhar para dados, assim, porque ao mesmo tempo que hoje praticamente todas as marcas estão super responsáveis, estão enquadradas em todas as éticas, em todos os selos e blá blá blá, a gente está vendo que assim, o país tá cada, né, o país e o mundo estão cada vez mais desiguais, a crise climática está aí, o deserto do Atacama está aí, a gente continua tendo vários casos de trabalho escravo, essa semana acabou de sair, né, a história lá do algodão sustentável, entre muitas aspas, do Cerrado, que para mim nunca foi novidade, né, basta você ir numa plantação e ver a monocultura, veneno, o algodão sempre foi entre safra da soja, e aí, tipo, né, acho que assim, o que eu posso dizer, infelizmente, nesses 15 anos, a gente ficou muito bom de marketing, né, a gente ficou muito bom de fazer novas embalagens para as mesmas coisas, a gente ficou muito bom de estruturar indicadores que esvaziaram cada vez mais todas as pautas. Eu acho que é isso que o capitalismo insiste em fazer recorrentemente em qualquer cenário, né? Então, assim, confesso que 15 anos depois me dá uma frustração, porque todas essas palavras se esvaziaram, né? O que eu acho é que a gente já teve muitas indas e vindas. Eu acho que o que o André falou, eu também tenho percebido, assim, né? Eu acho que é muito mais fácil para o grande mercado atuar em mudanças mais de superfície. Então, se a gente tem uma pauta que pode ser vista num desfile, né, sobre diversidade ou numa campanha de moda que é mais fácil de resolver, eu vejo que as grandes marcas têm muito mais vontade de atuar nisso, na comunicação, ou até contratar uma equipe diversa e tal, do que realmente mudar o que está embaixo, o que é pouco visto, né? Que realmente são as estruturas produtivas, as cadeias de fornecimento, quem realmente está lá costurando, né? Quem não está sendo visto, né? Porque é óbvio, também eu posso fazer uma super campanha fofa com 5 costureiras, eu fiz sua roupa, mas de fato, estruturar, né, os indicadores, quem realmente está costurando, todos os processos, mesmo da própria materialidade, a gente tem muitas matérias-primas que se dizem sustentáveis, que tem o selo sustentável. Mas, gente, a gente está falando há 15 anos, por exemplo, quando eu comecei, já existia a Lenzing, né, que é uma empresa que faz modal e tencel, que são fibras de ciclo fechado, austríacas. Faz 15 anos que isso existe e até hoje é visto como uma grande inovação. A mesma coisa é visto como uma grande inovação que de fato, para mim, desinovou. Porque a partir do momento em que escalou, né, a Lenzing começou a fazer um monte de conexões com outros países, inclusive o Brasil, né? Fazendo associações e produzindo viscose em escalas enormes também, em monoculturas de eucalipto, que também estão degradando o nosso solo, né? Então, acho que assim, se a gente for realmente olhar profundamente todos os eixos, né, do que a gente tem falado, do que é sustentabilidade, eu vi pouca evolução. E eu acho que o resultado está em todos os indicadores que a gente tem gerais, né? Não só na moda, mas gerais. Então, eu acho que é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo em que cada vez mais tem se falado disso, Cada vez mais a gente está esvaziando tudo isso. E aí, só para complementar a minha fala, eu acho que me dá uma angústia de ver que a gente tem pouquíssimo, e aí falando mais do Brasil, porque eu vejo que fora do Brasil existe um comprometimento mais sério, né, em relação à pesquisa e inovação de longo prazo. E aí eu estou falando não só de materiais, mas de maneiras de se fazer, de estudos de cadeias produtivas, né? Então, por exemplo, quantas empresas grandes eu já não ouvi falarem assim, a gente não trabalha com artesão porque tem que certificar, é muito difícil. Assim, tanto do ponto de vista social, cultural e ambiental, existe pouco comprometimento de construção, né, de agendas de longo prazo, seja na pesquisa, seja nos arranjos produtivos, né? Então, muitas vezes, você vai fazer uma campanha linda com uma peça de um grupo indígena, quilombola, ribeirinho, mas a produção dele você não pode vender. Quer dizer, quando você vai realmente gerar impacto econômico para aquele grupo, você não pode porque não é certificado. Você tem faturamento de bilhões, mas você não investe uma parte disso para realmente se comprometer. Tá, daqui 5 anos a gente vai inserir essas pessoas na nossa cadeia produtiva.
Uhum.
Então, meu panorama, infelizmente, não é super animador aqui.
Não, mas olha só, eu acho que você trouxe várias coisas, a gente vai aos pouquinhos puxando esses ponta do fio. Mas acho que a gente tem uma dificuldade no Brasil de entender o que é de domínio individual, o que é de domínio empresarial, o que é de domínio setorial e o que é de domínio público. Tem muita coisa que você falou é domínio público, que é regulações, que é formar o ambiente onde a iniciativa privada opera. E qual é a lógica do mercado? E o que vale e o que não vale? Como, por exemplo, o André estava falando, olha, o que mudou de verdade? É o que tinha regulação, meu bem. Política pública, entendeu? Não era boa vontade das pessoas. O interesse, né? Porque o que dependia do interesse das pessoas já não estava mais. Vai estar quando for legal e no outro ano não. Então é difícil fazer uma política de longo prazo, como você estava falando. Porém, embora a sua fala tenha sido bem cética em relação ao que as empresas se comprometem a fazer, eu vejo com bons olhos o balizador de negócios que o ESG traz para as empresas. Porque, grosso modo, eu entendo que não tenha resolvido os problemas, mas eu enxergo um caminhar da indústria, porque muitas coisas que eram práticas aceitas há 10 anos, há 15 anos, quando você começou, já não pode mais. E eu queria que a Dani entrasse na conversa falando sobre isso. Como que você vê que a ESG está ajudando a transformar a indústria da moda?
Boa, Ju. Bom, ESG, concordo com você, abre uma jornada grande para que as empresas possam se posicionar e, mais do que isso, elas possam entregar resultados e medição desses resultados, né? E a Flávia disse uma coisa que é interessante, eu gostaria de começar por aí, que ela falou que o capitalismo, né, favorece com que as pessoas tenham essa velocidade de entrega e queiram tudo no curto prazo. De fato, mas o capitalismo pode ser consciente. E na medida que ele é consciente, ele é um capitalismo que olha para impacto socioambiental, ele é um capitalismo que pode corrigir rotas, gerar oportunidades e, por conta disso, estar mirando em pessoas, planeta e impacto positivo. Capitalismo consciente acredita que impacto positivo é uma decisão dos líderes à frente das empresas e que, portanto, seguem numa jornada diferenciada. Acho que as métricas ESG, parâmetros de sustentabilidade, trazem a todos os negócios uma forma de condução. Eles são meio que um guide rail, né? Na estrada, né? Você pode ou não pode, qual é o parâmetro, mas eles vêm para conduzir os negócios para a próxima economia, para a nova economia, para uma economia que pode ser mais regenerativa, onde obrigatoriamente as empresas precisam apresentar seus dados, gerar transparência e seguir para decisões de impacto ambiental. Tudo que tem a ver com essas decisões vem antes da própria consciência da liderança, quer dizer, o líder consciente ele sabe o tamanho do impacto que ele gera, e esta é uma decisão. Gerar impacto é uma decisão do líder e da empresa, com certeza absoluta, especialmente quando a gente fala de impacto social. Então, quando a gente fala de olhar para as cadeias, certificar nossas cadeias, entender a rastreabilidade do nosso produto e mirar num resultado bom e próspero de um longo prazo, significa tomar a decisão pelo impacto e seguir por essa rota. Acho que o ESG traz muito, e aqui no capitalismo consciente a gente corrige a sigla, né? A gente diz numa licença poética que ela deveria ser GSE, porque tudo começa com governança. A governança é a regra que traz para o centro, né, da decisão o que eu quero fazer e a forma com a qual eu quero fazer, para que depois isso siga para uma jornada para ações sociais e para ações ecoambientais. Mas o ESG traz para a gente um olhar muito importante sobre mitigação de risco, sobre legado, sobre transparência, sobre a transparência de dado para o consumidor, né, e a decisão de educar esses consumidores para que eles venham a consumir de uma forma muito mais consciente daqui para frente. Então, ESG vem sim agregar a este novo modelo que precisa se reconceituar. E acredito claramente, obviamente, que o capitalismo pode ser mais consciente quando olha para tudo isso, levando as empresas para um caminho mais apurado, né? mais transparente.
Mas ó, você estava falando das empresas educarem os consumidores para formas mais responsáveis de consumir. André, você fala que consumo consciente é um processo de corresponsabilidade. O que você quer dizer com isso?
Então, eu adorei quando você foi responder a Flávia e você trouxe essa visão, né, de tem coisas que são das pessoas, tem coisas que são das empresas, tem coisas que são do governo. E eu acho que essa é uma noção muito importante de se ter, porque é muito fácil a gente cair num lugar de dualidade que fica jogando a responsabilidade de um lado para o outro. Então, assim, o consumo consciente é a responsabilidade da pessoa. Então, é como se a pessoa tivesse que poder comprar, poder escolher, como se todas as pessoas tivessem noção do que a gente está falando aqui. Né? Assim, eu me surpreendi até com alguns dados que você trouxe no início, porque a sensação que eu tenho é que a maior parte das pessoas não tem a menor ideia disso que a gente está falando aqui. Né? Quando a Flavinha fala de monocultura, né? Do quanto isso acaba com o solo, não sei o que e tal, as pessoas não têm a menor ideia disso, a gente não aprendeu isso, pelo menos a nossa geração. Né? Talvez hoje seja diferente, mas a nossa geração não aprendeu isso na escola, não aprendeu isso na faculdade, se você não estudou moda, e até mesmo quem estudou moda. Então, de um lado, a gente vê, né, assim, essa intenção de jogar a responsabilidade para o consumidor, né, de tipo assim, recicle, consuma consciente e tal. E, de um outro lado, um movimento também de somente cobrar as empresas e pedir para que as empresas melhorem, para que as empresas façam isso e aquilo. E aí a gente tem aí um monte de marca que se esforça, que rala a beça para fazer de um jeito melhor, para fazer de um jeito mais consciente, e que não conseguem fechar suas contas porque não tem público para comprar, porque as pessoas não investem, as pessoas não apoiam, as pessoas acham caro, mas compram uma outra coisa do mesmo preço em alguma marca que já está estabelecida, numa marca que já tem nome. E aí a gente fica vendo essa bola indo de um lado para o outro, né? Não, a culpa é das pessoas, a culpa é das empresas. E eu acho que, de fato, é uma corresponsabilidade. Eu acho que as pessoas, elas precisam, dentro do seu poder de compra, do seu poder aquisitivo, né? Escolher, pensar, questionar, ocupar o seu papel de indivíduo, não somente de consumidor, porque no final das contas, todas essas coisas, né, dessa moda, digamos, ruim, essas coisas causam impactos que voltam para a vida de todos os seres humanos, mesmo aqueles que não compram moda. Então, todo mundo deveria ser responsável no seu consumo por conta disso, porque de alguma forma é impactado pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, todas as coisas. Então, acho que as pessoas, elas têm esse papel, né, principalmente de questionar, de votar em políticos que tenham pautas orientadas para o clima, né, a favor da moda, né, sustentável. Então, enfim, né, como você trouxe também, que eu gostei muito. E as empresas têm esse lugar que eu acho que é bem o que a Dani estava trazendo aí, que é das empresas pensarem nos seus impactos, as empresas pensarem como podem ser melhores, as empresas serem transparentes e honestas e éticas e falar sobre, né, suas metas, sobre os seus processos. Então, eu acho que não é ficar jogando essa bola de um lado para o outro, sabe? É compartilhando essa bola que a gente vai conseguir, de fato, fazer alguma transformação.
Falar em compartilhar essa bola, vamos ter uma conversa bem adulta aqui. O André está falando que não sabe quanto que as pessoas realmente compreendem. Eu posso falar para vocês que eu compreendo pra caramba, já fiz várias matérias sobre isso, já pesquisei bastante. E, no entanto, estou falando com vocês com um blazer da Zara, ok? O que a gente precisa mudar em como a gente consome, como a gente vive mesmo, para que seja viável a gente fazer escolhas melhores, mais sustentáveis na hora de comprar roupa?
Eu acho que a primeira coisa, né, assim, resgatando um pouco do que o André falou, de que a gente compartilha a responsabilidade, Eu acho que a gente compartilha, sim, e é o que você mesmo falou, Ju, acho que tem um terceiro elemento aí que é política pública, é governo, né? Mas eu acho que dos três eixos, o que a gente menos tem que responsabilizar é o consumidor, né? Acho que, assim, a gente vive num país extremamente desigual, então, assim, não adianta a gente falar consuma consciente, óbvio que existem várias alternativas, acho que o André trouxe um pouco isso, então, tá, se eu tenho uma consciência e não tenho poder aquisitivo, eu vou, sei lá, comprar roupa em brechó, tem várias novas marcas também com preços mais acessíveis, tem muitas maneiras que a gente pode depois falar, mas acho que antes de chegar nesse lugar do que a pessoa pode fazer, a gente precisa voltar para um lugar que, assim, a gente não, eu acho que dos três eixos, o que menos tem que ser responsabilizado é o consumidor, né? A gente está falando aqui de uma super bolha, se a gente for olhar para o tamanho do Brasil, eu mesma, assim, tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil profundo, por todos os biomas e todas as pessoas que produzem as minhas roupas, e, assim, é isso, a maior parte delas não pode consumir Flávia Aranha, a maior parte delas usa poliéster, né? Então, assim, a gente vive num país extremamente desigual, e a desigualdade social só aumenta, né? Pós-pandemia, e super ricos ficaram mais ricos ainda, né? Então, teve uma história de pandemia, ai, as coisas vão ficar melhores, só ficaram piores, por isso que eu acho que eu venho um pouco hoje com um lugar pessimista, assim, porque quando a gente olha dados, né, eu acho que assim, o maior inimigo de qualquer consumo consciente é a desigualdade social. Então, assim, não adianta a gente criar as melhores tecnologias, a gente criar os melhores insumos, a gente criar as melhores campanhas para comunicação, para, né, conseguir impactar o consumidor, se a gente tem uma desigualdade social bizarra, que é o que sustenta a própria indústria. Então, assim, a gente só consegue preços baratos porque as pessoas ganham pouco para fazer, né? E os grupos grandes estão cada vez mais ricos. Então, se a gente não falar sobre desigualdade social, não adianta a gente falar sobre qualquer outra coisa, né? E aí, é isso, Flávia Aranha é a solução? Não, né? Todo mundo fala, nossa, Flávia, você tem tudo redondinho. Eu tenho redondinho, mas eu tenho consciência plena de que eu vendo para uma parcela ínfima da sociedade que pode pagar. Então, assim, não acho que o que eu faço é uma solução, né? Eu acho que talvez a solução esteja, sim, em desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser escaláveis e que, de fato, barateiam custos. Mas, para mim, a única alternativa possível é que todos os mercados trabalhem. Acho que um pouco do que a Dani falou, né, faz parte da comunidade bem, então entendo muito do que ela fala. E, de fato, acho que a gente está servindo como uma geração, né, as empresas que estão, de fato, comprometidas a gerar impacto positivo, é uma geração de empresas que está servindo como um meio, né, assim, um exercício para se pensar um futuro, um novo modelo econômico. Mas eu acho que, sim, não sei se estamos no caminho certo, mas eu vejo que estamos, né, uma geração que está comprometida a tentar achar soluções. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que, assim, como que a gente vai culpar alguém que usa Zara? Imagina, né, às vezes eu tô conversando com algumas pessoas, as pessoas ficam sem graça, ai, tô de Zara, tipo, desculpa. Gente, não é isso, né? Eu acho que não é deixar de usar Zara que a gente resolve esse problema tão complexo, né? Eu acho que são diversos arranjos aí. Então, independente de onde você está, se está na moda ou em qual indústria você está, eu acho que a preocupação maior que a gente deveria ter é em como resolver o problema da desigualdade social, que é o que afeta todos nós, que afeta a indústria e que sustenta essa indústria, né?
Perfeito. Afinal de contas, a gente está falando de um tripé, né? Não é só de meio ambiente. O tripé tem economia, o tripé tem o social. Ou as coisas vão andar no paralelo, ou é isso, fica capenga, né? Você não consegue. Dani, como você vê a pressão que os consumidores já fazem? Porque eu acho que dentro desse delta que existe entre o que a gente quer, o que a gente fala e o que a gente efetivamente consegue fazer, tá tudo isso que a Flávia falou, que a gente ainda é um país que ainda a gente está conversando de acesso. E aí é isso, eu gostaria de comprar coisas sustentáveis, eu sinalizo isso para as marcas, mas eu ainda não estou colocando meu dinheiro nisso, porque eu ainda não acessei, eu ainda não consegui. Qual que você acha que é o papel dos consumidores para mudar as estratégias das empresas? Eles têm poder com esse fala que não mostra o dinheiro?
Tem, acredito muito nisso. E para mim, eu acho que existem dois movimentos na paralela neste momento, tá? Respondendo primeiro a sua pergunta, acho que o poder de voz de um consumidor Hoje o poder, que está muito concentrado nas redes sociais, e o poder de fala dele, de interlocução com as marcas, e o brasileiro é um dos povos mais ativos em redes sociais que existem. Vamos lembrar que já existiram algumas crises reputacionais na economia, né? Assim, redes sociais entrando em português, as marcas ficaram malucas, querendo criar tons de voz, interlocutores, né? Nasce lá 2006, Facebook, português, como é que as marcas vão se posicionar? Isso foi muito importante, muito relevante, porque as marcas começam a olhar como é que elas têm que atender o público que fala diretamente com elas, na agilidade que eles querem e se posicionar com relação à gestão de crise de marca. Depois você tem outros momentos econômicos onde as pessoas começam a checar se estão alinhados com os seus empregadores, né? Então, vamos lembrar, crises econômicas e políticas aqui, né, 2017, 2018, as pessoas começaram a olhar também para os crachás e dizer, será que eu trabalho na empresa que eu quero trabalhar e tem alinhamento de valores? Então, eu acho que o consumidor tem todo o poder de voz, e isso é muito importante e relevante que as marcas compreendam, e eles podem pedir, sim, transparência de dados e processos. O consumidor pode se questionar qual é a cadeia de fornecedores, né? Onde estão as certificações? Isso é um passo. Outro lado é que eu acho que neste momento, com a geração milênio sendo a maior parte dos consumidores e dos colaboradores das marcas, e gostaria de fazer esse adendo, a gente tem uma população muito orientada para alinhamento de valores com marcas. E vou dar outro dado aqui que parece bastante relevante, tá? Para vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem, a gente tem, nos próximos 20 anos, 84 trilhões de dólares mudando de mãos nos Estados Unidos. Saem da geração baby boomer e vão para a geração de herdeiros deles. Só que esta geração de herdeiros é, na sua maioria, uma geração de investidores. Mas ela é também uma geração de colaboradores e de consumidores que pedem e olham muito para a sustentabilidade. Então, se você aterrizar, por exemplo, em relatórios como a Edelman Trust, né, você olha lá para um número que é muito interessante, dizendo que 63% dos consumidores compram e defendem marcas porque são alinhadas com os valores dessas marcas. O que isso significa? Se a marca for transparente e estiver falando de fato do que está acontecendo, ela vai atrair seus consumidores e vai atrair seus investidores. E isso é relevante para o mundo da sustentabilidade também. Eu acho que o consumidor de baixa renda, mais popular, que tem a rede social na sua frente, olha e fala com a marca em rede social. Consumidores de mais elite, investidores, vão olhar para a marca porque vão investir e vão olhar para esta empresa como uma empresa geradora ou não de impacto positivo ou negativo. E eu concordo muito com o André de que a gente não pode olhar para todo esse cenário como responsabilidade de um ou do outro. A gente vive hoje num cenário econômico e das empresas onde a gente tem que falar em E. A responsabilidade é minha e sua. É da iniciativa privada e da estrutura que o governo pode nos ajudar a seguir mais e melhor em frente rumo à melhoria de uma forma geral, né? De novo, é o capitalismo mais consciente que junta o poder econômico com a possibilidade de poder agregar e diminuir desigualdades e curadores que essa sociedade tem.
Ô Dani, mas queria trazer um ponto aqui, que eu acho que assim, eu entendo sua fala e acho que é muito importante governança, que é muito importante todas as certificações e transparência, mas eu fico muito incomodada com a falta de real acesso que o consumidor e que a sociedade tem de ter acesso a isso, inclusive do poder dele de criar o seu próprio pensamento. Porque a gente sabe que o capital também vai modelar quem vai aparecer para você, o que, que a pessoa vai falar para você. Então, o capital, quanto mais grandes grupos têm acesso ao capital, mais eles vão modelar o pensamento da grande massa. E aí a gente vê, né, o exemplo aqui dessa semana, não tem como deixar de falar, a Better Cotton, Sou de Algodão, quantas campanhas, né, que a gente fala com gente de todo mundo, no Brasil mesmo, mas assim, de toda a indústria falando, ai, eu uso o algodão certificado, eu uso Better Cotton, né, assim, então é muito complicado. E ela fala assim, Flávia, que surpresa aconteceu isso. Não, não é uma surpresa, né, a gente já foi, eu, claro, é uma surpresa para o grande público, mas para quem está na indústria, a gente sabe que o algodão é entre safra da soja, a gente sabe muitas coisas. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem muitos certificados hoje que são, infelizmente, sustentados, né? Não só os certificados, mas a própria indústria de certificação, sustentados Porque tem quem tem interesse de se certificar, sabe? Então, não é simples, gente. Acho que tem falta regulamentação, falta política pública. Né? Muitas vezes, os pequenos agricultores, por exemplo, não conseguem se certificar porque eles não têm dinheiro para pagar a certificação. E aí, eles ficam reféns de quem compra deles, paga a certificação, e eles são obrigados a vender para aquele cliente que eles não têm autonomia. Né? Então, por exemplo, hoje eu compro algodão agroecológico da Rede Borborema de Agroecologia na Paraíba, que para mim é um, né, case de... Eu sempre vou para lá e falo, é o Brasil que eu queria morar. Que ali você vê impacto na veia, né, social, cultural, grandes transformações naquele território a partir do algodão agroecológico, que fazem certificação participativa. Eles se recusam a ter qualquer tipo de certificação, que eles precisam pagar alguém para dizer que o algodão... É eles mesmos que se certificam, né? Eles fazem uma assembleia para decidir para quem que eles querem produzir. Então, quando eu cheguei lá, eu quero comprar. Ah, Flávia, a gente não sabe se a gente quer vender para você. Vem aqui, vamos conhecer... Vem falar o que você faz. Eles fizeram entrevistas comigo, né? Eu fiz assembleias, demorou para eles venderem para mim. Então, assim, um exemplo de que é muito difícil, assim, gente, é muito difícil, porque eu acho que veio, né, a última década, a gente ficou, eu fiquei muito animada, né, com toda a perspectiva do SD, de governança, de certificação. Eu vesti muito essa camisa, e assim, o que eu tenho visto é que muitas coisas estão caindo por terra, né? A gente vê que a força do capital, ela vai, de fato, moldando o que se precisa para encaixar naquele buraco. Então, eu queria trazer atenção para uma discrepância entre todas as conquistas que a indústria tem em termos de certificações, de dados, e, de outro lado, os dados da realidade. Então, assim, tem coisas que não encaixam, sabe? Então, eu acho que a gente vai ter que começar. Eu acho super válido o caminho que a gente construiu, mas a minha reflexão é muito para pensar, tá, o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos? Vai abrir mão de tudo? Não. Mas a gente vai precisar regulamentar e trazer mais confiança para tudo que a gente tem desenhado, inclusive em relação às assimetrias de poder, né? Então, quais as ferramentas que a gente está utilizando, né? Quem está regulamentando? Quem que tem esse poder? Então, acho que inevitavelmente a gente vai precisar se conectar com advocacy, com política pública, porque é o que o André falou na primeira fala dele, né? O que eu vi lá foi o que é obrigado por lei. Então, acho que assim, realmente esse tripé entre consumidor, empresas e organização pública, né, vai ser fundamental para a gente poder ajustar aí algumas réguas e deixar as coisas um pouco mais equilibradas. Porque hoje a assimetria de poder tem me incomodado demais nas narrativas que a gente tem construído em cima do ESG, sabe?
Deixa eu puxar algumas coisas aqui, porque assim, a gente tem muitas camadas para essa desconfiança da Flávia. Tem a publicidade, que vai supervalorizar as coisas. Tem a assessoria de imprensa, que vai controlar o dano de reputação e vai dificultar o acesso à informação de qualidade ou informação relevante pelo grande público. E a gente tem, no topo, a cereja do bolo, esses escândalos de certificação. E aí, que eu tenho repetido em todos os lugares que eu vou, é esse dado que eu fiquei muito impactada, que é os níveis, as pesquisas de desconfiança, cinismo e eu não acredito em nada, estão no topo. Porque uma vez que um escândalo desses que a Flávia falou é descoberto, é a história do Pedro e Lobo. Eu feri permanentemente, eu danifiquei permanentemente um bem que é público e é comum, não é meu, não é da minha empresa. É da indústria e é da sociedade, que é o quanto as pessoas acreditam nos índices que a Dani está falando muito bem. A gente precisa poder acreditar nesses índices, porque isso é uma ferramenta importante de mudança econômica, de mudança social. E aí, André, eu quero saber como que a gente faz com essa transparência.
Total.
Resolve para mim esse problema.
Mas
tá?
Eu adorei que você chegou nessa pergunta agora, porque eu acho que ela é uma boa forma de exemplificar até o que eu trouxe aqui ao falar sobre corresponsabilidade. A gente, muito facilmente, é levado para um lugar a ver as pessoas como consumidores somente, né? Bauman já falava sobre isso, que a gente nasce ser humano e vira consumidor quando a gente começa o nosso processo de socialização. Na minha resposta para você, eu não estava falando sobre as pessoas somente enquanto consumidores. Tanto que eu falei sobre a importância da gente votar, da gente apoiar candidaturas que são a favor do clima e tal. Mas essa conversa, ela vai muito rapidamente para esse lugar de que as pessoas, elas são só consumidoras. Mas não. As pessoas que vão fazer... Quem vai fazer advocacy são pessoas. Quem vai fundar empresas e marcas éticas e, enfim, né, e puxar movimentos, né, de dentro da indústria, são pessoas. Quem está dentro das empresas escolhendo, né, todo esse rolê que a Flávia trouxe aqui, da certificação, se eu vou fazer, se eu não vou, se eu vou criar a minha, se eu vou... são pessoas. Então, quando eu falo dessa corresponsabilidade, eu falo muito da corresponsabilidade da gente como pessoas. É, e aí eu vou ser super transparente, já que o tópico agora é transparência e sincero. É, eu escrevi em 2016 um livro que cunhou esse termo Moda com Propósito. O título do livro é Moda com Propósito. Não se falava sobre isso até então, que é um livro que fala sobre essa grande virada e que foi muito interessante de escrever na teoria. Anos depois, eu tive a experiência de comandar uma marca que eu gostaria que fosse mais sustentável. E eu vi, na hora de fazer na prática, o tamanho do buraco que isso é, e eu corri 3 anos depois. Eu não consegui levar isso adiante porque eu comecei a me deparar com esse emaranhado de coisas que a Flávia estava trazendo aqui. Então, assim, é o próprio setor que cria a certificação, ao mesmo tempo aquela certificação, ela tem um valor, enfim. E você vai caindo numas arapucas, você vai caindo numas armadilhas. Principalmente, para mim, que diferente da Flávia, eu tinha um propósito com a minha marca de ser uma marca grande, né? Não necessariamente acessível no sentido de barato, mas eu, desde o início, eu queria que a minha marca estivesse no shopping, eu queria que ela estivesse no Oscar Freire, eu queria que ela estivesse acessível a pessoas que poderiam comprar e, enfim, para que elas fizessem melhores escolhas. Mas eu não acho que tudo se resume à questão somente do consumo. A gente falou aqui de Zara. Quantos escândalos a Zara já passou? E a Zara está lá firme e forte, com as lojas reformando loja, crescendo, abrindo loja pelo país. Mas, por outro lado, eu tenho muito medo de quando a gente tira, né, essa responsabilidade, tira totalmente a responsabilidade das pessoas, inclusive enquanto consumidores, porque a gente dessa forma, eu não sei se invalida é a palavra, mas a gente esvazia, por exemplo, a necessidade de educação do consumidor, né? Se o consumidor não tem nenhum papel, né? Se as pessoas, né, que estão fora do mercado não têm nenhum papel, então eu não preciso falar nada disso para as pessoas. Eu não preciso explicar para as pessoas. E aí, quando você me pergunta sobre transparência, do que adianta uma marca compartilhar os seus fornecedores, compartilhar o seu processo, se as pessoas não têm a capacidade de avaliar, de entender se aquilo é bom, se aquilo é ruim? E aí a gente cai no golpe do algodão, né? Que é isso, assim, as pessoas não sabem, as pessoas de dentro da indústria não sabem, algumas, né? Algumas sabiam, como a Flávia falou.
Mas estou aqui, né? Não é o papel do jornalista? Porque esse escândalo que a Flávia falou, ele tá na boca do povo porque um jornalista entendeu que isso era uma informação relevante, de interesse público, fez a matéria, fez a investigação e processou esse monte de informação dando contexto, né? Para que as coisas tenham significados. Não. E eu sei que também não é uma indústria que está super de boas, é também uma instituição super em questionamento, muito, assim, completamente desacreditada. Então, como é que a gente vai fazer essa mediação se ninguém quer nem nos escutar?
Eu achei ótimo e adorei também isso que você trouxe, porque assim, essa pessoa jornalista, que eu não sei quem foi, não sei, né, o gênero, mas essa pessoa, ela exerceu o que eu estava falando, ela exerceu o seu papel de cidadão e ela fez uma coisa porque ela também, mesmo que não seja da indústria da moda, ela sofre com as consequências de toda a desestruturação que a moda causa. Então, é isso, assim, é um exemplo de uma pessoa, né, a favor do consumo consciente, que está atuando a favor do consumo consciente. Né? E com isso, nossa, muita coisa ela mexeu, né? Então ela mexeu em coisas que podem virar políticas públicas ou que podem, né, colocar em xeque a todo esse rolê da certificação. Então ela teve a chance ali de tocar num lugar que tem o potencial de virar uma mudança estrutural, mudanças estruturais. Se vai virar ou não, a gente não sabe. Mas eu acho que é um exemplo de uma pessoa fora do seu papel de consumidora fazendo alguma coisa que tem um impacto e que tem o potencial de mudar sistemicamente alguma coisa. Uma vez que isso, através de pessoas conscientes, engajadas e tal, ganhe, porque também não adianta essa matéria acontecer e ficar lá, né? E aí isso não circula, isso não fura bolha, isso não chega nas outras pessoas. Então eu tenho que conversar com isso com a minha mãe, com a moça que trabalha aqui na minha casa, com a minha irmã, que trabalha com viagem, que não tem nada a ver com a moda. Então eu tenho que encaminhar para ela isso, né? A gente tem que fazer circular. Mas, assim, eu entendo super e compartilho também com o que a Flávia traz, né? Assim, tanto que na hora que você perguntou, né, para a Flávia, o que precisa mudar? Veio na ponta da minha língua, distribuição de renda, né? Assim, quando a gente tiver uma distribuição de renda bacana, aí a gente vai poder, né, cobrar que as pessoas comprem, né, coisas boas, né, de qualidade, enfim. Mas eu acho que, então, a transparência, né, eu falei pouco da transparência, mas eu acho que eu trouxe, né, assim, o mood que era importante aqui para o que você me perguntou.
Eu quero complementar o que o André falou, porque eu acho que existem dois personagens também, André. São pessoas que, em segunda instância, são consumidores, mas que são esses agentes de mudanças estruturais que você falou, que é o investidor. O investidor tem um papel de corresponsabilidade na seleção de onde ele põe o dinheiro dele e os números que ele pede para serem auditados. Então, ele, em primeira instância, também é corresponsável pela sua super maximização de lucro no trimestre, né, e no mês. Ele pode segurar a onda e ele pode olhar para longo prazo. E a segunda são os conselhos de administração, que a princípio estão nas grandes empresas, mas cada vez mais são estruturas montadas em outras empresas de menor porte, que congregam grupos de experts e think tanks que precisam pensar o negócio não só no dia a dia, mas no longo prazo. Então, essas duas figuras, que também são stakeholders, né, das empresas, são figuras muito relevantes para que hoje essas estruturas todas de business, né, e de alinhavo de resultados cheguem ou não com a intensidade, com a veemência, né, e com a força que tem no negócio. Então, certificações precisam ser olhadas de todos os âmbitos, investidores e conselhos precisam ajudar a gestão a passar por tudo isso. Claro que eles são consumidores no final do dia, mas o papel deles ali na gestão de todos os dias faz isso.
E acho que outro ponto também, assim, quantos fundos para impacto a gente não vê hoje, mas o dinheiro desses fundos, eles existem a partir do que você investe no que não é de impacto, né? Então, assim, eu até entendo que é isso, mágica não existe, a gente está fazendo uma transição. Mas quantas incoerências, né, nesse mundo a gente não vê, né? Então, assim, no fim, os juros que estão alimentando os projetos de impacto são de fontes extremamente duvidosas, né? Eu trouxe uma coisa muito assim, né, que me comoveu. A gente não pode olhar para as pessoas só como consumidoras de fato, né? São pessoas. E, assim, a gente tem um desafio de consciência sistêmico e profundo, porque está em todas as camadas, de todos os stakeholders, né? Agora, eu só queria, eu ia levantar a mão não para falar mal, mas para falar bem, porque assim, eu acho que, embora eu tenha trazido aqui vários pontos duros, eu acho que assim, é muito importante que a gente insista, acho que o que você falou, Ju, é muito importante que a gente insista em credibilidade. Então, beleza, a certificação tá ruim, vamos corrigir, né, porque eu acho muito perigoso mesmo o que você falou, de, então nada funciona, e aí se nada funciona, abre a porteira para a boiada passar. Então, acho que, assim, a minha fala é muito para subir a régua, mas jamais para desmerecer tudo que já foi feito, né? Afinal, é melhor uma certificação do que nenhuma, né? É melhor algo do que nada. Então, acho que, assim, de fato, a gente avançou. Acho que a gente só não pode estacionar e achar que está tudo resolvido. Acho que é um pouco disso que eu quis trazer aqui, sabe?
Porque a gente não pode... Uma outra preocupação que eu tenho é da gente não igualar todo mundo, sabe? Porque quando você bate muito em quem tá fazendo alguma coisa, mas não fez tudo, a sensação é... Assim, eu tô indo igual, no mesmo nível do que o Calhorda, que tá fazendo... Se escondendo para continuar bancando trabalho escravo. Me preocupa muito, porque para esse nível de pressão que a gente tá falando que o consumidor pode fazer, a gente precisa diferenciar. Não pode botar todo mundo no mesmo balaio, entendeu? Então, assim, não quer dizer que você é perfeito, incrível. Você tá fazendo um monte de coisa errada, mas... Claramente dá para ver um comprometimento, um movimento na direção que é consistente ao longo do tempo e que orienta as suas estratégias de negócio. Eu acho que a gente tem que diferenciar muito quem está indo por um caminho e quem está indo pelo greenwash. Para fechar, gente, eu queria que vocês falassem como é que vocês veem esse futuro de moda sustentável no cenário global e quais são as esperanças de vocês para essa indústria.
Às vezes eu acho que eu estou enxugando gelo e muita gente está enxugando gelo. Mas se a gente não enxergar gelo, a gente vai morrer afogado. Então, assim, temos que continuar enxugando gelo e temos que pensar no longo prazo, né? Acho que tudo que a gente está fazendo agora vai... Isso é uma crença real, assim, minha fé, e é isso que me faz continuar. Tudo que a gente está fazendo agora vai gerar alguma transformação lá na frente, né? Acho que um novo sistema, um ajuste, pelo menos, desse capitalismo, que é o que, né, a gente está falando aqui, a Dani está falando sobre o capitalismo consciente, ou o que, que isso lá na frente, daqui 100 anos, vai gerar de transformação. Mas eu acredito que o que a gente está fazendo hoje, todas as regulamentações, tudo que está sendo construído, vai gerar uma transformação lá na frente, né? E eu acredito que não tem uma resposta mágica, é uma construção muito de rede, né? A gente precisa avançar em educação, mas também muito em consciência, né? O que o André falou, acho que é muito real. E consciência não transforma em um ano, né? Eu acho que a gente está falando de gerações, né? Educar gerações, a próxima geração, né? É esse herdeiro, quem sabe o próximo herdeiro. E, então, eu acho que... E isso é uma coisa impressionante, assim, no sistema, que eu tenho visto sempre o filho, não sempre, mas muitas vezes o filho que herdou, ele já tem uma consciência melhor do que o pai. Então, assim, no longo prazo, se a gente estiver falando de uma transformação nas próximas duas gerações, eu acho que o que... Muitas das coisas que têm sido construídas vão contribuir.
Super concordo com a Flávia. Gostaria só de acrescentar, porque eu falaria a mesma coisa. Consciência é mandatório, né? Para que a gente consiga colocar essa vela, né, e esse barco no rumo que a gente gostaria. E a intencionalidade, né? A intencionalidade de querer mudar. Incluir intencionalidade nos nossos negócios faz toda a diferença. Que a gente escolhe o que fazer, né? A tecnologia a serviço de toda a área, trazendo rastreabilidade para a cadeia, como a Flávia estava bem falando, trazendo muito mais métricas para o negócio, para que a gente entregue transparência de dado, transparência de impacto. Isso é tudo muito importante. E na ponta final, sem dúvida nenhuma, educação combinado com comunicação, porque sim, se a gente explicar o que é a diferença de uma camiseta de algodão puro com uma camiseta de algodão que vem de tecido, que vem de PET, sei lá, reciclável, de uma maneira leiga e para todos saibam, a gente vai incluindo no entendimento toda a nossa sociedade, incluindo as pessoas que compram peças mais populares e que têm acesso a menos produtos 100% sustentáveis, mas a gente precisa fazer com que todos entendam a diferença entre uma coisa e outra para que eles possam, no futuro, optar de uma forma melhor. Então, sim, a combinação de consciência com tecnologia, intencionalidade, muita comunicação.
Boa. Bom, Ju, você no início me perguntou sobre a grande virada, né? Que é o tema do meu livro. Eu acho que tem a ver com tudo isso que as meninas trouxeram aqui. Eu acho que o futuro da moda, ele vai precisar ser sustentável para que a gente tenha futuro, né? Então, assim, eu acho que se a gente não entender, a gente enquanto sociedade, né? E aí eu digo todas as pessoas, as empresas, enfim, os consumidores, todo mundo que a gente citou aqui ao longo do nosso papo. Eu acho que enquanto a gente não entender que, de uma forma geral, a gente precisa acabar com a devastação que a gente está promovendo no planeta através do sistema, né, produtivo, né, enfim, de tudo que é feito, não só roupa, comida, alimento, enfim, né, casa, todas as coisas, né, todos os setores que estão à nossa volta, eles causam impactos ambientais, sociais, culturais no mundo. Então, eu acho que se a gente não entender, né, essa insustentabilidade que a gente vive hoje, a gente não vai ter futuro. Então, é simples assim. Então, para mim, o futuro, se ele existir, ele vai ser um futuro mais sustentável.
Muito lindo, gente. Eu fiquei com vontade da gente discutir um pouco da inovação que a Flávia nos provocou. Fica para a próxima vez, tá? Convido vocês a voltarem, porque esse papo foi muito gostoso e rende muito mais. Muito obrigada, gente.
Um beijo.
Boa, obrigado.
Abraço.
Um beijo para todo mundo.
Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante, uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.